Bate-Bola Nacional. Debate, opinião, polêmica e informação. Bate-Bola Nacional.
12 horas, 31 minutos no Rio de Janeiro. Boa tarde. Estamos começando o Bate-Bola Nacional. E vamos juntinhos com você até as 13 horas deste dia 20 de junho de 2019, quinta-feira, feriado de Corpus Christi. Nas participações do programa de hoje, Mário Silva, Rafael Monteiro, Rodrigo Ricardo, Lincoln Chaves e Wagner Gomes. Na mesa de áudio, Rafael Espíndola. Na central técnica, Fábio Luiz. E a produção é dele, Luiz Ferreira.
Nacional.
E vamos aos destaques do programa de hoje.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola no ar.
Copa América. Colômbia vence o Catar e a Argentina só empata com o Paraguai. Flamengo acerta a venda de revelação da base para o futebol europeu. Seleção feminina vai conhecer hoje seu adversário nas oitavas de final da Copa do Mundo da França. E tome medalha. Natação brasileira faz bonito no aberto da França. Está começando o Bate-Bola Nacional, seu melhor programa da hora do almoço.
Vamos lá.
Isso aí, você pode dar o seu recadinho pra gente. Anote o telefone, o DDD 21-21176935. Pelo Facebook é só você acessar a página facebook.com/Rádio Nacional Rio de Janeiro e deixar aquele recado pra gente. WhatsApp, chega aqui daqui a pouquinho. O nosso WhatsApp é o seguinte, DDD 21-97199966.
Alegria da galera
Nacional.
É, vamos começar falando de confrontos da Copa América. E o repórter Lincoln Chaves traz detalhes sobre Colômbia e Catar.
O torcedor do Catar estava otimista. Olha a previsão desse aí, no meio dos colombianos antes da bola rolar no Morumbi.
Catar 1, Catar 1, Colômbia 0.
Ele acertou o placar. Só que errou o ganhador. A Colômbia sofreu, mas com um gol de cabeça de Zapata, aos 40 minutos do segundo tempo, venceu o Catar por 1 a 0. Resultado que não só classificou a equipe às quartas de final da Copa América, como garantiu a liderança do Grupo B com 6 pontos. Isso porque na sequência, Argentina e Paraguai ficaram no 1 a 1 no Mineirão. Em segundo na chave, os paraguaios já não alcançam mais o time de James Rodríguez, Falcão Garcia e companhia. E os números deixam clara a superioridade colombiana na partida. 19 chutes, 5 deles a gol, contra 7 finalizações do Catar e 2 apenas em direção à meta defendida por Ospina, ambas na etapa final. 69% de posse de bola. Ainda assim, foi difícil superar a retranca asiática. Não que a seleção sul-americana não soubesse o que lhe esperava. E é o que deixa claro o lateral Arias, que entrou durante o segundo tempo. O professor já nos tinha avisado sobre o Catar. Ele trabalhou na seleção do Irã e jogou contra eles várias vezes. Não seria nada fácil. Quando eu entrei, ele me pediu para explorar a linha de fundo, conseguir os cruzamentos e me posicionar no ataque. E foi o que tentei. Enfrentamos um grande rival, mas conseguimos o nosso objetivo, a classificação. O professor é o português Carlos Queiroz. E apesar do placar mínimo, o técnico da Colômbia enaltece o espírito do time, que conseguiu encurralar o Catar durante toda a partida.
Colômbia é sido Colômbia como me gusta. 90 minutos de concentração, 90 minutos de crença, tentando atacar e logo que perdíamos o balão, um mérito muito grande de não deixar jogar Catar. Há que ver bem o futebol, ler bem o futebol, para dar mérito ao trabalho que os jogadores colombianos han hecho durante 90 minutos.
O discurso de Queiroz coincide com o do técnico rival, o espanhol Félix Sánchez. Foi um jogo em que não conseguimos ter a posse de bola. Fomos pressionados muito em cima, tivemos poucos momentos para tocar a bola e isso nos incomodou.
mas o nosso trabalho defensivo se manteve sério até o final. Não podemos nos considerar satisfeitos, porque quando se perde nos minutos finais, isso te deixa uma sensação ruim. Mas sabemos que fizemos um bom jogo contra uma grande equipe, e agora é melhorar o que não saiu tão bem nas próximas partidas.
Não nos han salido tão bem de cara aos próximos partidos.
Primeiro time garantido no mata-mata, a Colômbia volta a jogar domingo às 16h contra o Paraguai em Salvador. Nos mesmos dia e horário, o Catar enfrenta a Argentina em Porto Alegre. Ambos só têm um ponto, ou seja, quem não vencer, volta para casa. Da equipe de esportes da Rádio Nacional, Lincoln Chaves.
Meu caro Mário Silva, pelo que a gente... Boa tarde. A gente está vendo aí na Copa América, a Colômbia me parece ser a única que está fazendo o dever de casa direitinho.
É, a Colômbia não é dessa época que ela vem montando grandes equipes. Passou por alguns dissabores, onde pensou que já ia ganhar, exemplo típico da Copa de 94, quando chegou lá com um timaço e acabou voltando para casa antes das oitavas, com os colombianos chorando pelos corredores da cena de imprensa. Mas de lá para cá, vem montando um trabalho bom, vem exportando treinadores e importando. E importou esse treinador português, ele é um excelente treinador, principalmente como formador. Ele tem trabalhos passando por base em Portugal e já trabalhou em outros locais. Realmente é um excelente treinador. Então a Colômbia está mais do que fazendo o seu dever de casa. E o Catar também, porque o Catar veio para olhar, veio aprender e se preparar para a Copa de 2022, que vai ser na casa dele, Catar. E contratou um treinador espanhol, que também vem no trabalho de base. Os caras enxergam, eles não são, né? Pois é. Com relação aos outros dois do grupo, a gente fala na frente.
Tá certo. A gente vai tocar agora no jogo da quarta-feira, que foi a Argentina, e que ficou somente no empate com o Paraguai em 1-1, e se complicou ainda mais no grupo B da Copa América. O time de Lionel Messi precisa vencer o Catar na última rodada para se classificar para as quartas de final. E o Messi, meu caro Mário Silva, acabou assumindo, acabou caindo na real de que camisa não ganha mais jogo.
Não ganha. O problema do time argentino, chamado Surubandê. é o seguinte, Surubandê. Bota pra jogar Agüero, bota pra jogar o De Maria. Os caras jogam muita bola, gente. Ele se dá o luxo, e aí dizem que é porque ele não sorri pro Messi, de botar o Dybala no banco. Jogador excelente, de nível A, na Juventus. Aí, existe algo de podre no reino da Dinamarca que está começando a cheirar pro lado de cá. É outro assunto para mais na frente. Agora, pela sorte de nossos irmãos portenhos, no domingo vou até a Porto Alegre assistir pessoalmente, não posso perder isso. Ele vai pegar o Catar. Entendeu? Vai pegar o Catar. E aí vai escapar. Porque se fosse ao contrário, se fosse um Peru da vida, talvez... Porque aí bota tudo na conta do Messi. O Messi não é o culpado de tudo. Pode ser até que tenha esse negócio de, ó, eu não falo com o Dybala, eu não gosto do Higuaín. E aí entra numa outra situação que se chama alguns privilégios, que nós vamos tratar, se você me permitir, quando falar do Brasil.
Tudo bem. Então são 12 horas e 40 minutos no Rio de Janeiro.
Momento Estádio.
Com o professor Wagner Gomes.
Estão abertas as inscrições para a Detecção Nacional de Talentos Paralímpicos 2019. Organizada pela Confederação Brasileira de Tênis de Mesa, a ação com os atletas selecionados será realizada de 14 a 20 de julho de 2019 no Centro Paralímpico Brasileiro, na cidade de São Paulo, coordenada e orientada pelos técnicos Alexandre Guise, Andrius Martins, Jorge Funk e Lincoln Yasuda. As inscrições deverão ser feitas por meio de formulário até o dia 23 de junho. Até o dia 25 de junho, os selecionados serão divulgados em nota oficial. Os atletas precisam ter nascido a partir do primeiro dia de janeiro de 1996 e ter alguma deficiência física elegível ou intelectual. No caso da segunda, deve ser registrada na Associação Brasileira de Desportos de Deficientes Mentais. Após a seleção dos atletas inscritos, cada federação estadual deverá indicar um técnico responsável que acompanhará os atletas de seu estado na detecção. Os indicados receberão um pacote de hospedagem e alimentação no residencial do Centro de Treinamento Paralímpico. Além destes, os técnicos dos clubes também poderão acompanhar seus atletas, mas não terão direito à hospedagem e alimentação. Para fazer a inscrição, basta abrir a página do cpb.org.br, cpb.org.br. Terminou na quarta-feira o aberto de natação da França e o Brasil teve boa participação, subindo ao pódio 11 vezes, sendo 8 medalhas de ouro, 2 de prata e 1 de bronze. Os nadadores que se destacaram na competição foram Marcelo Chiarighini, que venceu os 50 e 100 livres, e Jennifer Conceição, que foi ouro nos 50 e nos 100 metros nado peito. A cidade do Rio de Janeiro estará em festa no final de semana. A rotina mudará para a realização da meia maratona no sábado e a maratona no domingo. Houve uma grande mudança no trajeto, causada pela interdição da Avenida Niemeyer. A meia maratona do sábado sairia do PP, na Barra da Tijuca, mas passa para o Leblon, com chegada no Aterro. A partida será às 6 horas e 15 minutos. No domingo, a maratona que sairia do Recreio dos Bandeirantes passa a sair do Aterro do Flamengo, às 5 horas e 15 minutos. A chegada também será no Aterro. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
12 horas e 42 minutos.
Salve a seleção!
Vamos ter seleção feminina agora, daqui a pouco seleção masculina, que o Mário está esperando com ansiosidade. Mas primeiro você, Rodrigo Ricardo, com as meninas do Brasil.
Boa tarde, Astrid Nick, boa tarde, Mário, todos os nossos amados ouvintes da Rádio Nacional. Hoje vamos ter a definição da fase de grupos e, consequentemente, a definição se o Brasil vai pegar a Alemanha no sábado ou a França no domingo, né? Ou seja, né, qualquer que seja o rival, não será tarefa fácil para as meninas, né? E quem fala sobre isso é a artilheira Cristiane.
Independente aí de ficar em terceiro ou não, eu acho que o importante era se classificar. A gente está motivada e, enfim, uma hora a gente pegar uma seleção teoricamente considerada mais forte por todo mundo, né? Um cenário mais à frente do que o nosso. Mas é Copa, a gente tem que ir para dentro, tem que estudar a próxima seleção. A gente não sabe se é a Alemanha ou se é a França, mas quem vier a gente tem que jogar de igual para igual.
É isso aí, Cristian, tem que ir para dentro e jogar de igual para igual. A definição do grupo E em Montpellier vai ser agora daqui a pouquinho Camarões e Nova Zelândia, e no mesmo horário jogam Holanda e Canadá, que já são equipes já classificadas. Às 4 da tarde a gente tem Suécia e Estados Unidos, as duas também já estão classificadas, e no outro jogo é Tailândia e Chile aí, ou seja, a gente tem os dois primeiros colocados de cada grupo classificados e os 4 melhores terceiros, né? Nós já temos Brasil e China já entre os melhores terceiros lugares, essas outras 4 vagas ainda estão em disputa. A Argentina, inclusive, que muita gente já considerava fora do páreo, ontem conseguiu um grande resultado, um resultado inclusive histórico, nunca numa Copa tinha acontecido isso. Uma seleção estava perdendo de 3-0 e as meninas argentinas foram buscar empatar o resultado em 3-3, estão com 2 pontos e aí, a depender do que vier acontecer aí nesta quinta-feira, ainda garantem vaga para a próxima fase nas oitavas de final. Astrid.
Mário Silva, esse fato aí que aconteceu com a Argentina, eu fico sempre pensando cá com meus botões o seguinte: antes a gente via aí times, campeonatos com equipes perdendo de 4-0, eu vi muito isso, perdendo de 5-0, chegar lá, empatar e virar o jogo, vencer a partida. Hoje em dia a gente não vê mais isso. Os gols acabaram, Mário, só vontade, não pode fazer mais de 3-4 gols.
Vontade, força, garra. O time das... Eu vi o jogo. A Argentina tinha pedido um caminhão de gol antes de tomar 3-0.
Perdeu um pênalti, podia ter virado.
Pênalti. Então, o time da Escócia, eu acho que achou que estava. E achava, vou
aí
dizer.
Aí relaxou.
Vou dizer que achar é mãe de todos os erros. Tomou 3 gols. E só não tomou 4 que perdeu o pênalti. A garota perdeu o pênalti.
E a Escócia era a primeira Copa do Mundo da Escócia. Participação dela.
O time da Argentina é mais forte. Eu gostei mais. Tem um cabelinho cortadinho assim, né, da Argentina, acho que é Benítez.
Sim,
Benítez. A moça correu, foi uma barbaridade. Agora, eu acho que todos os treinadores de time de futebol masculino devia pegar esses tempos todos e ver a vontade das meninas jogando futebol.
Ah, com certeza.
As meninas correm o jogo inteiro com uma vontade. Às vezes não dá porque a qualidade é superada, né? A qualidade não é tão forte. Mas a vontade é inequívoca.
São 12 horas e 46 minutos. Mas agora é seleção masculina com o Luiz Ferreira.
É, boa tarde para você, Astridinic, aos ouvintes do Bate-Bola Nacional. Deixa eu mandar primeiro, Astrid, um abraço pra minha tia, tá completando mais um ano de vida hoje.
Parabéns pra titia.
Luísa.
Ô, titia Luísa, parabéns.
Titia Luísa, parabéns, beijo pra você, muito amor, muitas felicidades. Quem também faz aniversário hoje, mas não propriamente um aniversário, é o Tite. Não aniversário de vida, mas hoje ele completa 3 anos à frente da seleção brasileira.
Tá
ele bravo. Chegou depois em que o Brasil foi eliminado da Copa América Centenário pelo Peru. Em 2016, o Dunga era o comandante da equipe.
Do Dunga.
Exatamente. Ele chegou, assumiu a seleção brasileira. O Tite tem números muito bons, se você for analisar. 38 partidas, 30 vitórias, 6 empates e 2 derrotas. Duas derrotas, uma contra a Argentina e outra foi a derrota para a Bélgica na Copa do Mundo da Rússia do ano passado. Um aproveitamento de 84,2%. Ótimos números, mas as coisas em campo não estão muito boas. Muita gente criticando as escolhas do Tite em cima de jogadores que já estão até desgastados com a torcida, caso do Fernandinho. Ontem, aqui no Bate-Bola Nacional, Rafael Monteiro trouxe a palavra do Tite falando justamente dos motivos que levaram o Fernandinho a ser escalado. E, Astrid, o interessante é o seguinte: dos 23 brasileiros que estão na disputa dessa Copa América nesse ano...
Como é que é, Luiz?
Dos 23 brasileiros que estão na Copa América em 2019... 8 estavam na Copa América Centenário, naquela eliminação. O goleiro Alisson, os laterais Daniel Alves e Felipe Luiz, os zagueiros Marquinhos e Miranda e os meio-campistas Casemiro, Felipe Coutinho e William. E olha, Astrid, o Brasil tem 3 derrotas para a seleção peruana, todas elas ocorridas em Copas América. Em 53, em 75 e em 2016. Então, esse jogo contra o Peru acaba ganhando contornos mais emotivos, mais dramáticos. E o Brasil precisa vencer primeiro para se classificar na primeira posição do seu grupo. E depois precisa vencer para dar
um gás, né?
Uma um gás e um alívio ao Tite, ó. Dar uma respirada para a gente ir para a fase de mata-matas. E Astrid,
diga.
Desde 2007, quando o Brasil foi campeão da Copa América lá na Venezuela, a seleção não passa das quartas de final em Copas América.
Meu caro Mário Silva,
sim.
Depois de tantas discussões, eu não queria tocar nesse assunto, mas eu vejo que é inevitável. O Brasil, ou a seleção brasileira, está pagando preço por ter sido montada, ter montado uma equipe em cima de um jogador?
Não, o problema do Neymar, ele já não ia ser convocado. A notícia explodiu hoje, porque quando começa a perder...
Se ele não ia ser convocado, mas foi convocado.
Vou chegar lá. Começa esse negócio de o cara fica zangado, porque tem coisa. Isso tudo perturba o pauteiro, sabe? Ele só pode falar aquele. Aí o cara joga a bola, convém. Bom, o Neymar não ia ser chamado. Depois que ele deu o soco no francês lá,
foi.
Ele não ia ser chamado. Quem ia ser convocado era o Douglas Costa. O notícia estourou. Está tudo que é site aí dizendo isso. Aí voltaram atrás. E acharam que o castigo seria só tirar ele ser capitão. Muito bem. Isso é o primeiro ponto. Então demonstrou que alguém disse, não, tem que convocar, porque aí vai entrar outra uma série de coisas. Ele aí, coitado, deu azar, se mascou. Isso está uma coisa com a outra. Mascou. O assunto que pipocou depois é um outro departamento. Mas acontece que na desgraça começam a aparecer as desgraças. Agora já estão questionando o filho do Tite, que é nepotismo. As coisas começam a ser questionadas. A verdade é essa. E aí entra aquela velha história. É mais fácil trocar um do que outro. Eu não estou dizendo para tirar o Tite, nem botar o Tite. Para mim, tanto faz a seleção. do ponto de vista profissional, eu gosto. Do ponto de vista como torcedor, para mim, tanto faz como tanto fez, porque não tem mais aquele lá, porque os caras que jogam mesmo não querem jogar. Vocês já viram a cara do Felipe Coutinho jogando? A cara, um amigo meu me ligou, vem cá, ele tá passando mal? Bola, então bota quem quiser jogar.
Isso, eu observei isso.
Aquele caça-rato lá do Ceará, não sei não. Bota os caras pra jogar, os caras não querem jogar. Então, eu jogo com o Peru, ele é perigoso. Primeiro que o Peru tem dois atacantes que já estão fechando carreira. O Guerreiro tá bem, tá fininho. E o Fafã. São jogadores nivelados àquela geração de Periculion, de Bailon, de Cubijas, de Mifre e de outros grandes jogadores. E é o melhor time dos três que o Brasil enfrentou. Se o Bolívia está abaixo do Peru, a Venezuela também abaixo do Peru, com o meu entendimento, tem um bom conjunto. Mas o Gareca é bom treinador, não é bobo, e vai dar trabalho. O Brasil vai passar. Agora, é muito pouco. Brasil, Copa América, o Brasil tem obrigação de ser finalista e ganhar. Eu acho.
Agora seria muito irônico, né, Astrid, né? Esse ciclo do Tite, né? Começar com o Peru, né? Como o Luiz. E acabar no próprio Peru. E de repente, quem sabe com um gol de Guerreiro, que foi jogador do Tite no Corinthians, fez o gol até do Mundial em 2012.
Esteve lá com ele.
Futebol dá muitas ironias mesmo.
É verdade, você tem toda a razão. Esteve lá com ele. Importantíssimo, Rodrigo. Mas me diga uma coisa, me tira essa dúvida pessoal.
Pessoal de quê?
O Brasil está pagando o preço por ter convocado uma seleção e contando de escalar essa seleção em função de um jogador?
Não, o Neymar não é o culpado. O culpado não, é saber quem é que vai jogar com vontade de jogar.
Mas essa seleção foi convocada contando com o Neymar ou não?
Lógico que sim, tem que contar com o melhor jogador nosso.
Então, meu raciocínio está errado.
Agora, por falar em Neymar, tem uma notícia vindo da França hoje. Que o hotel onde deu aquela confusão toda disponibilizou para a polícia judiciária francesa o vídeo, a gravação do corredor.
A câmera de segurança.
A câmera de segurança, que vai dar mão...
Que era, vamos combinar, uma das primeiras coisas que devia ter aparecido, né?
Mas ela não
deu mas aí lá. Exatamente. Deus do céu. Polícia brasileira não tinha...
Não, mas se eu estou no lugar do Neymar, a primeira coisa que eu pediria é a câmera de segurança.
Mas as autoridades francesas, sabendo que foi um crime cometido em seu território, começam a entrar em ação. E aí pode mudar aí o rumo do caso, né? Agora, tem outra coisa do Neymar hoje, que a UEFA confirmou a suspensão dele por conta dessa agressão ao torcedor. E também o PSG estipulou a multa. Só sai do PSG por 300 milhões de euros, caso alguém queira. Mas tem gente querendo, óbvio.
Mas se alguém botar o Dembélé no meio, ou outro, aí é Rakitic, né? Rakitic, aí vai.
Mas Astrid, eu concordo um pouco com você. Acho que não que a seleção tenha sido montada só em cima do Neymar, mas o Tite passou muito a cabeça. Não só o Tite, como outros.
A prova está aí, como ele não ia ser convocado.
E a prova principal, que eu saiba... que eu vejo, que eu observo, que esse último jogo, o Tite não soube nem substituir os jogadores. Não dá para entender.
Eu gostaria de saber, eu não sou. Eu já convivi com seleção. Eu fiz três Copas do Mundo. Sendo que uma delas, eu fiquei 60 dias com a seleção. Então, você, por mais que eles protejam, você sabe tudo. E eu vi como é que funcionava o atachê da marca de esportivo. Eu vim em dois. E essa influência, ela vem aumentando. Em 2000, quem disponibilizava ônibus, transporte para a imprensa, era a marca esportiva, pô. E tinha um cara que mandava tanto quanto, que é até o meu amigo até hoje. Eu não sei se alguém disse, não, tem que convocar, porque eu queria convocar o Douglas Costa, pô.
Tá certo. Né?
Eu não tenho lá, eu não posso acusar o que eu não vi.
Não, claro que
mas
não.
O que é estranho é: você vai pra Europa, os caras te convocam, você joga aqui, os caras não te convocam.
12h55 no Rio.
Uma vez Flamengo.
Eu estou curiosa, mas Rafael Monteiro vai contar quem é essa figura aí que o Flamengo negociou com o futebol europeu.
O Flamengo acertou a venda de Jean Lucas ao Lyon da França. O volante, que estava emprestado ao Santos, é esperado no país europeu já na próxima semana para fazer exames médicos. A transação foi concluída em cerca de 8 milhões de euros, cerca de 34 milhões e 700 mil reais. O clube rubro-negro tem direito a 80% deste valor, cerca de 27 milhões e 700 mil reais. Jean Lucas estava emprestado ao Santos como parte da negociação pela contratação de Bruno Henrique pelo Flamengo. O contrato, no entanto, não contava com cláusula de vitrine e o Peixe não vai receber nada pela liberação. Jean Lucas está de folga no Rio de Janeiro e sequer se reapresenta com o restante do elenco na próxima segunda-feira. Na França, o volante de 20 anos vai trabalhar com os brasileiros Juninho Pernambucano, diretor de futebol, e Silvinho, novo treinador. Revelado pelo Flamengo, o volante subiu aos profissionais em 2018 e acumulou 23 jogos com a camisa do clube. No Santos, o jogador participou de 20 partidas no ano de 2019. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Flamengo, Mário Silva, negociou mais uma. Estão chamando de joia da base.
O Flamengo,
agora,
ele contrata muito, mas também vende muito, para fazer caixa. Essa ida do João Lucas pode propiciar a ida do Ronaldo para o Santos, porque o Ronaldo foi e voltou, mas agora o Flamengo topa fixar o passe. É que vem mais gente por aí.
Para o Flamengo?
É.
12h56 no Rio.
Vamos todos cantar de coração.
Não podemos deixar Vasco da Gama?
No Vasco, Rodrigo, também está chegando gente. É o Richard, volante, com passagem pelo Fluminense, estava no Corinthians, deve chegar para o empréstimo aí ao Vasco. O Vasco ainda não anunciou oficialmente, mas deve fazê-lo nas próximas horas. O Vasco também é o segundo reforço aí na era Luxemburgo, já chegou o meia Marquinhos. E o Luxemburgo falou dessa questão dos reforços no Vasco.
O pessoal está reclamando muito de contratação. O Vasco está contratando dentro daquilo que nós podemos contratar e com muito critério, analisando as nossas necessidades, aquilo que vai ser de prioridade.
Tá aí o Luxemburgo falando dos reforços, que o Vasco volta a treinar na próxima segunda-feira, Astrid.
Mário Silva, o Vasco da Gama, Luxemburgo falou aí, tem que contratar, porque precisa, né?
É, mas também não adianta contratar o que não vai resolver. O Richard, eu não me lembro dele, mas...
O volante jogava no Fluminense, bom, razoável.
Vai compor bem. O Marquinhos eu gosto. Não sei como é que está.
Mas o Luxemburgo aceitou a contratação do jogador porque é bom.
Eu gosto do Luxemburgo. Não, isso aí... Eu gosto do Luxemburgo como treinador. Acho que ele é um cara que entende do riscado e está trabalhando numa situação confortável, porque ele pegou o Vasco com todo mundo dizendo que o Vasco ia cair. Você vê que ele não fala em campeonato, ele fala vamos sair da o que dá.
Não,
zona da confusão.
Zona da confusão.
Sair
é isso
da zona da confusão.
Mas ele falou que agora é começar a pensar em novos andares.
Subir
os andares, mas sem esquecer que ainda está perto do técnico.
Exatamente.
Vasco está procurando também um atacante, Dario Lescano, um paraguaio que joga no futebol alemão, e Trelles, que joga no Internacional, estão na mira.
Trelles é bom, hein?
E eu aposto no Luxemburgo. 12 horas e 58 minutos no Rio de Janeiro.
Aliás,
encerrando...
ele gosta da aposta.
Encerrando o Bate-Bola Nacional de hoje, vocês vão seguir com a Tarde Nacional em Rede para todo o Brasil, com Nacional Brasília, Nacional Rio, Alto Solimões e Amazônia. E o Bate-Bola Nacional volta amanhã, ao meio-dia e meia, ou então no Mundo da Bola, hoje, às 17 horas. Aquele abraço.
Bom, amanhã tem...
Tchau.
Bate-Bola Nacional.